Nós vamos falar da luta contra as hepatites virais. Com muito carinho, recebo aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada mais uma vez, Dr. Raul Prestes. Hoje nós temos um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, para falar sobre esse tema. De qualquer forma, super importante a prevenção, né?
Exatamente. Quando a gente fala em hepatites virais, a gente tem que saber dividir bem as coisas, né? Existem vários tipos de vírus que causam as hepatites. Uhum. Tá? Os vírus mais comuns são os vírus A, B e C. Tá? Existe o D e o E. São letras, né?
Sim.
A gente coloca como letras para facilitar, assim, né, para as pessoas saberem. Então, a hepatite A, B e C é que são as hepatites importantes para nós aqui no Brasil, principalmente na nossa região. As hepatites D e E, a gente não fica tão preocupado, não fala tanto nessas hepatites, porque a hepatite D, ela só dá em quem tem AB. Tá? Então, quem não tem o vírus B, ele não tem como ter o D. E a hepatite E praticamente nem existe no Brasil, né? A hepatite E é mais são vírus encontrados na Ásia e na África, é uma hepatite que não é uma hepatite grave, é muito parecida com a A. Então, a hepatite E não é um problema para nós. Nem mesmo a hepatite D, que além de ser um problema da B, ela é mais confinada nos estados do norte, né, do Brasil. Então, aqui na nossa região, o que a gente foca mesmo é na A, B e C.
Mas ainda há uma série de dúvidas e até alguns mitos em relação às formas de contágio, né, doutor? O que se pode falar, assim, que são as mais importantes e que a gente pode ficar atento?
Tá, então o que nós temos que pensar nas formas de transmissão, é isso que é a discussão. A hepatite A, B e C, elas têm formas de transmissão um pouco distintas, tá? Porque são três vírus diferentes. A hepatite A, ela é transmitida, que a gente chama de uma transmissão fecal-oral. O que que significa? É pela boca, né? É pela boca que a pessoa pega. Por exemplo, uma pessoa que teve hepatite A, tá com hepatite A, manipulou alimento com as mãos contaminadas com o vírus, outra pessoa foi lá e se alimentou. Essa é uma forma de transmissão. Esgoto, né? A hepatite A, praticamente, no Brasil, como eu já disse, eu não sou tão novo, né? Mas eu sou da época, quando eu me formei, que praticamente todas as pessoas pegavam hepatite A no Brasil.
E agora nós tivemos uma preocupação grande em função das enchentes também, né?
É, mas só que hoje a preocupação é menor, eu já vou te dizer por quê. Por dois grandes motivos. Nós temos, no passado, infelizmente, praticamente não existia esgoto no Brasil. Eram tudo fossas, então hoje melhorou bastante a questão sanitária, né? Em todos os locais do país. Então, isso ajudou muito. Né? As águas eram água de poço, coisas desse tipo aí. Então, hoje melhorou, dá para se dizer, muito essa questão higiênica, sanitária, e isso diminuiu muito os casos de hepatite A. E outro grande fator, mais importante ainda, é a questão da vacinação. Sim. Que hoje a hepatite A está no calendário vacinal, né, das crianças.
É a única das hepatites que está...
Não. A hepatite B também é vacinada. E a hepatite C não existe, mas nós vamos falar depois sobre isso.
Certo.
A hepatite A, tu faz uma dose, né? Geralmente, acho que as crianças fazem... Eu não sou pediatra, mas com quase certeza, com 15 meses, é uma dose única.
Tá.
Né? Uhum. Então, essa vacinação para hepatite A, aliado a uma melhor condição sanitária, fez os casos de hepatite A desabarem. A hepatite A, ela não era uma hepatite tão grave a ponto de cronificar, ela não causava cirrose, nunca causou cirrose. O grande problema da hepatite A é que 1% mais ou menos dos casos podia evoluir para hepatite fulminante, que era uma hepatite gravíssima, aguda gravíssima, e que podia causar óbito, né? Mas era raro, muito raro, é muito raro ainda, né? Mais ainda. Então a hepatite A ela não cronificava, a pessoa pegava a hepatite, o vírus da hepatite, ficava um amarelão... Todo mundo tem uma história dos mais antigos, a história do amarelão, ficava com o amarelão, ficava na cama vários dias, às vezes 2 meses, mal, não conseguindo comer direito, aquela inapetência, aquele mal-estar, aquela febrezinha baixa, né? Os antigos chamavam de tirícia, tudo aquela, né? Que na verdade é icterícia, né? Que é o amarelão na pele, porque é muita bilirrubina, né? Então, mas as pessoas melhoravam, e não ficava nenhuma sequela. Uhum. Isso é hepatite A, tá? O grande problema nosso de saúde pública eu vejo como a hepatite B e C, isso, que já foi muito maior o problema, uhum, mas ainda é um certo problema, que é a hepatite B e C, que já tem um modo de transmissão totalmente diferente da hepatite A. A hepatite B e C são transmitidas, agora eu vou falar da B, por via sexual, por sangue, e dá para se dizer que em alguns casos assim, a gente não sabe certo, em saliva, contaminada com sangue, alguma coisa, é possível. É uma hepatite muito transmissível. Ela tem uma capacidade de transmissão muito grande. Ela tem uma capacidade, pelo sangue, muito maior do que a hepatite C. Tá? Só que a boa notícia, a má notícia é que é uma hepatite que cronifica. Pode, sim, cronificar.
Isso.
Né? Uhum. Essa é uma notícia ruim. O que é cronificar? É virar cirrose e talvez até um tumor no fígado maligno, né? Uhum. Como é que é a epidemiologia da hepatite B? De cada 100 pessoas que entram em contato com o vírus, em torno de 90 vão eliminar o vírus.
Mas
vão eliminar
forma?
Por conta.
Sem tratamento.
Sem tratamento, praticamente. Eu digo com 100, o médico vai melhorar. Uhum. Tá? 90%. Porque é um vírus. O corpo mesmo vai conseguir destruir.
Certo.
Uma minoria, uns 10%, pode evoluir para uma hepatite crônica, que a pessoa não elimina o vírus. Né? Isso eu estou considerando pessoas que não têm vacina, tá?
Tá.
Não tem vacina. Uhum. Hoje praticamente todo mundo é vacinado, imagino.
Uhum.
10% podem evoluir, né, para uma hepatite mais crônica, e desses 100, um pode evoluir para tumor de fígado. Tá? Desses 100. A hepatite crônica, daí sim, precisa tratamento, antivirais e tal, para não evoluir para uma cirrose e causar problemas maiores.
E é aquele tratamento que se faz a vida inteira, assim, pro resto da vida?
Muitas vezes, sim. No caso da hepatite B, sim. Porque a hepatite B, dá para se dizer que uma hepatite B, ela é incurável hoje. A gente dizia o mesmo da hepatite C, né? Mas a hepatite C a gente conseguiu hoje curar em 95% dos casos. Uhum. A hepatite C, para nós vamos fazer confusão, vamos separar. Respondendo a tua pergunta, em relação a B, dá para se dizer que naqueles pacientes crônicos é uma doença para a vida inteira.
Tá.
Que, entende? Uhum. Que tem que tratamento e tal. Às vezes a pessoa consegue, né, em alguns casos, zerar totalmente e ficar curado. Mas a gente tem que pensar que a B é um problema maior nesse sentido. Mas a B tem vacina. Tá? Então a B tem vacina. Como é que tu pega, então, na B? Vamos recapitular. Sangue, transmissão sexual, e tu não pode estar vacinado, porque se tu estiver vacinado, tu tá tranquilo em relação a isso. Então, assim, quando eu falo sangue, as pessoas pensam assim, bah, mas não vou receber sangue, e os sangues são testados, então se eu não recebi transfusão, infelizmente não é tão simples. Porque às vezes tu vai se tu for numa, por exemplo, manicure, e a menina não botou numa autoclave, tu usou uma paletitinha, tu pode pegar.
Certo.
Antigamente, por exemplo, nos hospitais, há muitos anos atrás, as pessoas não tinham seringas e agulhas esterilizadas, eles ferviam um pouquinho ali, uhum, né? Era aqueles
estojinhos. Por isso que tem uma geração que...
Exatamente. Né? Existe uma geração, principalmente na faixa dos 60 anos para cima, que é onde está o foco das hepatites, uhum, principalmente a hepatite C, que é a mais transmissível pelo sangue, tá? E a hepatite C, entrando agora na hepatite C, essa não tem vacina.
Uhum.
Tá, não existe vacina para hepatite C, mas ela é praticamente só transmitida pelo sangue. Então, dá para se dizer que nessa parte nós estamos muito bem em relação à hepatite C, porque hoje todo o sangue é testado e as pessoas não existe mais seringa descartável. Qual é que é o grande... E as manicures, esse pessoal está mais consciente disso, que tem que ter uma higiene, cada um a sua e tal.
É,
né? As pessoas estão mais conscientes.
Sim, sim.
Qual é o grande problema que eu vejo hoje na hepatite C, que eu estou pegando, infelizmente, em alguns casos, que a gente não via, e isso é uma coisa relativamente moderna.
Sim.
Porque eu fui um cara que sempre estava que dizia que a hepatite C ia acabar em extinção.
Sim.
Por quê? Porque como é transmitido pelo sangue, uhum, as pessoas estão mais conscientes, né? Mas infelizmente não está assim. Por quê? Porque existe uma onda, principalmente nas pessoas que usam droga. Cocaína. O que acontece? A cocaína hoje, há muitos anos atrás as pessoas se injetavam cocaína. Hoje as pessoas, os usuários, né, as pessoas que têm esse problema dessa dependência, eles não se injetam, eles cheiram a cocaína.
Uhum.
E muitas vezes quando eles cheiram, eles cheiram com várias pessoas junto, e naquela de ficar cheirando e tal, acaba lesionando o septo nasal e aquilo sangra.
Sim.
E às vezes eles dividem um caninho, uma coisa, e um fica. E às vezes o sangue de um entra em contato com o sangue do outro no nariz. E eu já vi casos de transmissão de hepatite em pessoas jovens, com 20, menos que isso, por usarem cocaína junto. Não porque estão se injetando, mas porque estão cheirando com o nariz machucado de sangue.
Compartilham o mesmo
objeto. Compartilham o mesmo dispositivo no nariz com sangue. O sangue de um entra na hora no sangue do outro ali e acaba transmitindo. Então isso existe. Outra coisa que a gente tem que abrir o olho são as tatuagens. Tá? Às vezes ali não está muito bem, né? Não é autoclavado e tal, aquela agulha. E às vezes a tinta também. Tu faz com uma pessoa que tem a tinta, depois tu vai lá com a mesma tinta, tu faz no outro. Então as tatuagens existem um certo... Tem que ter uma certa atenção nisso aí. Então eu acho que hoje os grandes problemas da hepatite C seriam esse problema da droga e as tatuagens. Então, né? Porque o resto está relativamente tranquilo.
Então não vai não está em extinção, não.
Não, não está.
Contrariando algumas estimativas.
Exatamente. Eu achava que ia ser, né? Mas tem esse problema aí que surgiu. A hepatite C, como o lado ruim dela, é que ela não é transmitida, ela não tem vacina.
Sim.
Tá? Diferentemente da A e da B que tem vacina, pois ela não tem vacina.
O pessoal pedindo aqui do esquema vacinal, ó. Quem faz todo o esquema vacinal não quem faz todo o esquema vacinal, deixa eu ver se eu entendi, e não adquire imunidade, existe isso?
Isso aí em relação, ela está perguntando sobre provavelmente sobre a hepatite B, tá? Nós já vamos entrar, só deixa eu antes de terminar, eu vou responder a perguntinha dela. Mas só, em relação à hepatite C, só para fazer um parênteses, a hepatite C, ela não é tão transmitida tanto como por sexual como a B. Ela cronificava muito, ela cronifica muito, diferentemente da A, que é menos de 10% que vira cirrose, a hepatite B até 30, 40% virava cirrose. Virava tumor com mais facilidade, uma hepatite terrível. A grande vantagem é que a hepatite C hoje, os medicamentos antivirais podem curar até 95% das vezes. Mas sempre a pessoa que teve hepatite C, ela tem um risco maior de ter tumores e cronificação do que aquela que não tem nada, né? Mesmo tratada. Mas graças a Deus, hoje com os antivirais modernos que tem hoje, a gente consegue negativar os pacientes em 95% dos casos da hepatite C.